da Virgem Maria de Mar Aberta, sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2019. Agradeço a todos os vereadores, secretário municipal, demais munícipes aí, secretário executivo e a senhora Júlia. Peço para o secretário ler o trecho da vida.
E aconteceu naqueles dias que saiu ao monte a orar e passou toda a noite em oração a Deus. E quando foi dia, chamou seus discípulos e escolheu dentre eles 12 e chamou apóstolos. A saber, Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo depois com eles, parou uma família acompanhada da comitiva de seus discípulos e de grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e das terras marítimas, assim de Tiro como de Sidônia, que tinham concorrido a ouvi-lo e para que o sarasse das suas enfermidades. E os que eram vexados dos espíritos imundos ficavam sãos. E todo o povo fazia diligência por tocá-lo, pois saía dele uma virtude que os curava a todos.
Peço para o secretário ler a ata da 789 da sessão ordinária, dia 13 de setembro.
Aos três dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalcir Luiz Ebelin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Claudir Antônio Ludwig, Pedro Gilson Ian e Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 27 de agosto. Bernardino ressalta que falou de forma irônica ao tratar da meritocracia. Assim, a ata foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na Câmara. PL do Legislativo 117, que dispõe sobre o processo de transição no governo local, e veto total ao PL do Legislativo 115 de 2019. Foi lido o ofício da SMEC, que solicitava espaço na sessão a fim de apresentar os trajes da Corte Mirim do município, a garota Gerane e suas princesas, e também o barão e a baronesa Mirim. A coordenadora da secretaria explicou sobre o significado dos trajes. O presidente agradeceu à secretaria por oportunizar aos vereadores e a todos os presentes este momento e a disponibilidade dos pais das crianças que também se fizeram presentes. Seguindo a pauta, foi lido resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson quanto a um processo administrativo. Outra resposta veio à solicitação dos vereadores Laudir e Bernardino quanto aos uniformes das secretarias. Foi lido também comunicado de viagem à Brasília do prefeito e convite para audiência pública no dia 12 de setembro. Passando à análise dos projetos, foi lido o PL 2344, que abre crédito especial por redução orçamentária no valor de R$ 59.100. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Pedro Gilson diz que já comentou em outras sessões que tinha intenção de indicar a contratação de uma equipe para a correta aplicação do BTI, uma vez que em outras épocas a falta de sincronia dos aplicadores tornava a aplicação ineficiente. Propõe emenda acrescentando a possibilidade de contratação de empresa especializada. Bernardino comenta sobre o lançamento da campanha É o Fim da Picada da Administração. Ressalta que são cerca de 200 quilômetros que precisam de aplicação. No lançamento da campanha, ficou impressionado com a quantidade de voluntários que estiveram na reunião para fazer a aplicação. O dia 4 é o dia D, será feita a aplicação junto com os municípios vizinhos. Acredita que essas primeiras aplicações serão exitosas, pois sentiu muita empolgação, principalmente por parte dos colaboradores. Laudir diz que é importante a ação, destaca o auxílio de uma bióloga que entende do assunto. Espera que realmente funcione, segundo o que foi colocado na reunião, acredita ser inviável a contratação de uma empresa. Claudir comenta que as pessoas não aguentam mais a quantidade de mosquitos, por isso estão empenhados em encontrar uma solução. Destaca ainda que as emendas dos vereadores foram colocadas para realmente dar um jeito na situação. Pedro Gilson comenta que em anos anteriores havia material, mas como não foi aplicado de forma correta, não surtiu efeito algum. Quanto à emenda, percebe que os colegas são da opinião que o valor não seria o suficiente para a contratação da empresa. João Carlos comenta da mobilização dos voluntários, dizendo que realmente a situação estava caótica. Os moradores do interior estavam praticamente sendo comidos vivos. Concorda que uma equipe especializada seria bom, mas como há essa mobilização, cabe esperar para ver o resultado. Luiz Carlos enaltece que a população atendeu ao chamado da administração. Bernardino destaca o aprendizado adquirido na noite do lançamento da campanha. Os vereadores comentam a eficácia do BTI, mas também outras ações que devem ser feitas comumente. Bernardino destaca que ninguém conhece melhor os pontos para aplicação do que os próprios moradores. O próximo encontro da equipe será em dezembro. Luiz Carlos sempre ouviu falar sobre o borrachudo na Câmara, mas nunca de forma tão objetiva com repasse de recursos a fim de corrigir o problema. Parabeniza o Legislativo. Laudir fala da importância do acompanhamento da equipe técnica na aplicação do BTI. Sugere uma indicação coletiva para que o município estude uma forma de compensar a ajuda desses colaboradores através do bônus. Pedro Gilson comenta que a contratação de uma empresa possibilitaria essa bonificação direta aos aplicadores. Felipe destaca a representação do Legislativo na reunião. Fala que com o montante repassado pela Câmara, podem ser adquiridos cerca de 600 litros de BTI. Quanto à gratificação, diz que talvez os colaboradores estejam se sentindo bem com isso e não buscam gratificação, mas é uma questão a ser analisada. O presidente agradece os colegas Bernardino e Laudir por representarem o Legislativo no lançamento da campanha. Destaca a mobilização dos moradores de Arroio Canoas, sendo que o conhecimento adquirido na reunião foi muito importante para eles, que demonstraram estar satisfeitos com as orientações. Quanto à contratação de empresa, comenta o tempo hábil e também diz que ficaria de certa forma chato perante os colaboradores que estiveram na reunião. Laudir diz que pretende destinar sua emenda impositiva do ano que vem para este mesmo fim. Ademar comenta que se a aplicação é bem feita, não tem mosquito. João Carlos diz que se falou na Câmara que os vereadores estavam querendo ser 9 prefeitos. Destaca que nunca houve uma mobilização tão grande no combate ao mosquito. Isso se deve a esses vereadores, outrora chamados de prefeitos, que destinaram este valor para este fim. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2345, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$50 mil. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. O presidente colocou em pauta o PL 2346, que estava em pedido de vistas do vereador Claudir. Com a vinda da mensagem retificativa, o vereador libera o projeto para pauta. Laudir comenta que são adequações. Bernardino diz que os vereadores às vezes também se atrapalham. Claudir diz que não foi isso. Na verdade, o cruzamento de informações dos assessores do Executivo não fechou. Por isso, foi preciso fazer a alteração. Pedro Gilson comenta que todos têm dúvidas onde é possível aplicar o montante na saúde. Verificou que a questão de tratamento de água é da saúde, enquanto que a compra de materiais é meio ambiente. Diz ainda que vai procurar a portaria que define onde pode ser gasto o dinheiro na saúde. Diz que alguns dizem que se faz campanha antecipada em cima das emendas, mas na verdade não se sabe ao certo o que fazer com elas, uma vez que muitas não saem por não ter tempo de fazer o projeto. Após uma breve discussão, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o projeto de decreto 93, que acolhe o parecer do Tribunal de Contas e aprova as contas do prefeito municipal Cláudio Ferrari no exercício de 2017. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto do decreto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações, de imediato o decreto foi aprovado por unanimidade. Antes das considerações finais, Bernardino questiona em que casos os secretários municipais ou funcionários do Executivo são convocados pelo Legislativo. O presidente diz que está regimentado, mas está sendo analisada esta questão pela comissão especial. Nas considerações finais, Bernardino questiona qual a ajuda do município de Barão no campeonato municipal. Quem paga a arbitragem? Qual o envolvimento do CMD e da ABCD? Dalcir aproveita e questiona quem são os integrantes da Liga. Pedro Gilson comenta que a Liga não está registrada, assim os clubes não sabem a quem recorrer para recursos e afins. São 36 mil que são repassados à ABCD pelo município, que utiliza esse montante para pagar a arbitragem da primeira rodada. Comenta ainda que o regulamento não está sendo seguido como deveria. Surgiram muitos problemas. Chegou-se a mencionar o cancelamento do campeonato. Já solicitou que o regulamento fosse elaborado pelo município e em seguida discutido com os clubes. Acredita que o município precisa ter maior poder de decisão no campeonato. Bernardino diz que nunca foram levantadas essas questões. Por exemplo, se o campeonato é dos clubes ou do município. Lembra-se da lei dos doadores de sangue que teriam direito à meia entrada. Claudir diz não saber o que está acontecendo, pois nos últimos 2 anos estão se discutindo futebol na Câmara. E isso não é função do Legislativo, uma vez que existe uma Liga, uma ABCD e um CMD que deveriam fazer o negócio andar. Pedro Gilson comenta que alguma coisa errada está acontecendo. Bernardino lembra que sempre foi comentado sobre o futebol na Câmara, desde valores de repasses até mesmo funcionamento. Claudir salienta que nunca chegou ao ponto de ter que solicitar informações e cópia de documentação, como já aconteceu. Pedro Gilson lembra que solicitou documentação dos jogadores por acreditar que teriam sido adulteradas. Ao que parece, esse ano está novamente acontecendo o mesmo. Isso não pode ser permitido pelos organizadores, pois se não é para seguir o regulamento estabelecido, que não se perca tempo em montar um. Bernardino comenta sobre a campanha lançada pelo município O Fim da Picada em combate ao mosquito borrachudo. Ressalta que a Câmara é parceira com as emendas impositivas dos vereadores e que deve ser amplamente divulgado. Enaltece o evento em comemoração aos 30 anos do Concepro e o anúncio da vinda de mais um policial militar para o município. Luiz Felipe agradece ao secretário de obras pelo atendimento de algumas demandas solicitadas pessoalmente e também pela melhoria feita no canteiro de frente à Prefeitura e Secretaria de Obras, a qual havia solicitado por indicação. Pedro Gilson diz que esteve conversando com o colega João Carlos sobre a necessidade de contratação de um psiquiatra infantil para o posto de saúde, pois o psiquiatra que atende lá não faz atendimento para crianças, sendo que há demanda, inclusive, de alunos que frequentam a APAI. Diz que faz cerca de 1 mês que esteve em reunião com o prefeito e com o secretário da Saúde, que disseram que tomariam as devidas providências, mas até o momento o problema não foi resolvido. Questiona ainda se o profissional que atende hoje no posto de saúde é pago com recurso oriundo do PEMAC e sugere que a questão seja resolvida o mais breve possível. Bernardino diz que poderia ser realizada uma parceria com os municípios de São Pedro da Serra e Salvador do Sul para a contratação desse profissional, uma vez que a APAI atende alunos dos 3 municípios. Laudir agradece a presença de todos, pede desculpas ao secretário pelo equívoco da data da convocação, mas segundo o que lhe foi passado, seria para dia 10. Comenta sobre a resposta referente aos uniformes, diz que não ficou satisfeito e solicita o reenvio do mesmo a fim de verificar a possibilidade de estender a utilização dos uniformes para todos os setores da municipalidade. Solicita ainda que o Executivo verifique as condições da bandeira da Praça da Liberdade, pois estamos na Semana da Pátria e a bandeira deve estar em boas condições. Pedro Gilson comenta que viu bandeiras sendo entregues na Prefeitura, mas não sabe se esta especificamente é uma delas. Laudir solicita que seja encaminhado ofício ao Concepro, parabenizando pelos 30 anos e também pela organização da nova diretoria. Quanto ao mosquito borrachudo, diz realmente esperar que o programa da municipalidade seja o início do fim da picada. A nível de Estado, comenta que terminaram com a aposentadoria especial dos deputados. Nada mais justo eles se igualarem ao povo. Luiz Felipe solicita que seja verificada a questão da iluminação da bandeira também. Luiz Carlos agradece a presença de todos, comenta que falou com o Executivo sobre a possibilidade de contratação de um geriatra. O prefeito entendeu a necessidade, mas no momento não é possível devido ao orçamento. Ressalta que é preciso regrar a questão das convocações. Quanto à campanha antecipada, comenta que o Bolsonaro e o Dória já estão em campanha. Diz que os médicos cubanos foram embora, muitas cidades ainda estão este profissional, ou não havia a necessidade dessas contratações, ou a população está desassistida. Tece críticas à educação na Índia, onde crianças de 3 anos passam o dia quebrando pedras e não são atendidas na escola. Comenta de trilhões de dólares gastos em tecnologia, e ainda existe no mundo esse problema de educação e fome. Claudir comenta que foi iniciada a melhoria na Rua Cândido Machado, próximo à Ortobras. Solicita o calendário de aplicação do BTI e a informação de quem são os colaboradores de cada comunidade. Sobre a consulta popular, divulga as demandas a serem votadas e o sistema como vai funcionar esse ano. Comenta que não são valores altos, mas sempre dão resultado. O envolvimento de todos é para o bem do município. Agradece de antemão os colaboradores, ressaltando que todos podem votar de casa através do site da Consulta Popular. João Carlos agradece a presença de todos. Sobre a contratação do psiquiatra infantil, lembra que esteve conversando sobre o problema com o secretário em 7 de agosto e segundo ele, seria resolvido em 3 semanas. Passou-se um mês desde então e ainda não há uma solução. Comenta de um caso específico, justificando a necessidade deste profissional. Pedro Gilson comenta que a situação precisa ser resolvida. João Carlos parabeniza os vereadores pela destinação da verba para o combate ao borrachudo. Diz estar feliz por fazer parte disso. Ademar agradece a presença de todos. Sobre o borrachudo, comenta que os moradores do interior conhecem todos os pontos de aplicação. Pedro Gilson diz que não é contra que os moradores façam a aplicação, apenas acredita que precisam ser bem instruídos. Ademar agradece as melhorias das estradas e parabeniza a secretaria por manter as estradas em boas condições. Comenta que ainda não foi colocada a placa preferencial no Aurora. O presidente leu o artigo do regimento da Câmara que disciplina sobre a convocação de secretários. Bernardino comenta sobre o grande mentor do Brizola, Darcy Ribeiro. O presidente solicita ao jornal Ação que divulgue os valores repassados pela Câmara para o BTI. Luiz Felipe diz que foi bonita a atitude da SMEC em apresentar os trajes da Corte Mirim. Agradece pelo ato. Pedro Gilson destaca a participação do hospital no evento em Porto Alegre. Sugere ofício parabenizando pelo empenho. Sendo o que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2019. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em 189, está em discussão.
Presidente, só uma correção. Ali quando diz que eu conversei com o executivo sobre geriatra, não foi com o executivo, eu conversei diretamente com o Marino, secretário da Saúde, e ele mesmo me convenceu e esclareceu que seria um gasto que o executivo não teria essa verba. Foi o próprio secretário da Educação que já eu conversei, não foi com o executivo. Tá? Foi parte do executivo, mas foi diretamente com o secretário da Saúde.
Ali na fala do Bernardino, no início ali, é o fim da picada da administração. Como é estranho isso aí.
Eu vou inverter, então.
Eu acho que não sei se foi isso. Não sei se
eu vou inverter, vou botar então na campanha da administração, meu filho, da picada. Tá, eu vou inverter.
Não, tá registrado e gravado, tem sabendo que avalou as estruturas, essa preparação.
Ah, é?
Sim, sim.
Fazendo de madeira,
as estruturas do mundo. O Claudio também não consta aí. Ele lembrou o vereador que, quando as estradas parecem um asfalto, tem que ter mais sinalização.
A ata 789 está em votação. Quem tiver a favor, que se atare e quem for ao contrário, que a ata foi aprovada por unanimidade. Peço para o secretário ler o ofício de convocação.
Cumprimentando cordialmente, vimos através do presente convocar Vossa Senhoria a participar da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2019, a fim de prestar esclarecimentos referentes aos seguintes assuntos, endereçado ao senhor Marino Saconel, secretário da Saúde: farmácia básica, internações, exames de raio-x e ecografias.
Quero cumprimentar o secretário da Saúde, então. Foi um pedido do vereador Laudir, convocação. Então, Laudir quer fazer as perguntas. Secretário, só uma questão: tu quer que faça uma pergunta por vez e você responde, ou quer que ele faça todas e responda tudo junto?
Eu queria ver, presidente, se vai ser só esse tema ali, ou eu podia pegar uns 5 minutos para a explanação da. Mais abrangente da saúde, como está hoje, né, a estrutura que tem, a questão do. É só em cima do tema da pauta. O tema da pauta, para mim, grande parte está respondido já em difícil. Mas pergunta se pode, se não dá, não tem problema.
Eu acho que daí fica, nós vamos ter que deixar a pauta, senão nós temos que deixar aberto para os outros vereadores também fazer os questionamentos. Então, né, daí fica...
Não, tudo bem.
É. Tá, então, não sei se daí tu quer que ele faça todas as perguntas.
Sim.
Todas as perguntas ou faça uma por vez?
Não, ele pode fazer todas as perguntas.
Todas elas, tá. Começamos com medicação, então. Sei que ali há uns 3 meses atrás, tive várias manifestações aqui sobre um medicamento chamado Sertralina, né? Minha dificuldade no consórcio, até veio aqui um ofício da Geolab que ia entregar lá para aquele tal data, né? E aí teve uma discussão. Aí uns dias depois dessa discussão toda, eu enviei um ofício para o Executivo e para a Secretaria da Saúde, solicitando a informação se não é possível adquirir esses medicamentos quando falta da farmácia básica em farmácias da região. Tá? Aí me foi respondido assim pelo ofício. Ao cumprimentá-lo cordialmente, pedido a informação do ofício número tal sobre falta de medicação, informo que todas as aquisições de medicações de atenção básica são efetuadas junto ao consórcio SISCAI, o qual efetua o processo licitatório em 28 dias, em 28 municípios da região. O município de Barão excepcionalmente faz compra de algumas medicações em farmácias da região nos casos de processos judiciais. Tá? É uma questão que não fecha a resposta do ofício. Eu entrei no portal da transparência, só no ano de 2019, numa farmácia da região aqui, até agora foi comprado para R$6.980 em remédio. Sendo que a resposta do ofício, não sei quem fez, aqui está assinado pelo prefeito, não sei quem respondeu, não fecha. E o que mais me causa estranheza é que o remédio em discussão, a sertralina, 50 mg, naqueles meses que faltou, foram comprados alguns frascos. Sertralina 50 mg, segundo consta aqui, tá? E foram comprados também vários frascos de sertralina 100 mg, né? Sendo que o ofício aqui não corresponde com a verdade, tá? E tem outra, compras do ano passado, numa farmácia da região, também sem processos judiciais, 13.000 reais, tá? E também, isso me chamou a atenção, eu fui procurar todas as compras. E aí nós tivemos uma compra também de vários produtos. Tem produto para pós-operatório, para circulação, para depressão, um monte de produto. E tem produto até, um produto que eu achei, e o bom que sempre diz para dispensação na UBS da Sé. Foi comprado massa geol aerosol, que na verdade é um geol genérico. Está aqui no portal da transparência. Pergunta. Todos esses remédios estão à disposição quando alguém recebe a receita e vai na farmácia básica? E em relação à Massagiol, nós vamos ter o início do campeonato aí com mais de 500 atletas. Quantos deles vão precisar desse spray aí para machucar? Se o médico receitar e ele for na UBS da série, vai ter para entregar para ele? Essa é a pergunta em relação aos remédios, mas não sei se quer me responder ou se quer que eu faça as outras dos exemplos.
Acho que eu posso responder, eu venho aqui porque o vereador já respondi aqui. Ofício 033/2019.
Não, eu estou falando do ofício 050, do ofício 50 de 2019.
Estou respondendo o vereador aqui no ofício 141/2017, 20 de outubro de 2017. Eu já te passei em relação de medicações de atenção básica, medicação do Estado, medicação da farmácia popular. Mais um ofício do Estado por. De sua autoria, vereador, ofício 033/2019, também, de sua autoria aí, pedindo já a relação de medicamentos e questão do medicamento, sinto responder, vereador, que é bem complexa, porque a gente tem os ambulatórios, tem procedimentos feitos nas UDS da sede, do interior. Então, tem muita indicação que os médicos precisam de urgência, né, que são feitos procedimentos ambulatoriais. São medicamentos, às vezes, que não estão na farmácia, não é conhecida na farmácia popular e também estão vendendo consórcio. Então, hoje, na farmácia do Barão, nós temos mais de 300 tipos de remédio. É uma questão bem complexa e eu já repassei o número, a quantidade da farmácia básica e tudo. Eu acho que já devia estar bem claro para o senhor vereador. E vou te dizer assim, é o seguinte, que cabe ao gestor da saúde, conforme a lei, cabe ao gestor da saúde, a lei 8.742 de 90 e também o artigo 22 da lei complementar 141 de 2012, que dá poderes de designação para o gestor. O Fundo Municipal da Saúde tem como característica, entre outras, descentralização do poder decisório, vinculação de determinação ao órgão da administração, que nesse caso é a própria Secretaria Municipal da Saúde. Logo, você pode concluir que o gestor do Fundo Municipal da Saúde deve ser o próprio Secretário Municipal da Saúde. Então, aí nós vamos ver o que cabe ao secretário gerir e planejar as ações da saúde no município conforme o Plano Municipal de Saúde, Programação Anual da Saúde e a RDO. Então, eu sou secretário 11 anos aqui, nunca tive um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, nunca tive apontamento do Ministério Público por gasto de gota de recursos. Então, tudo que cabe ao gestor, ao secretário, a responsabilidade, tem tudo sempre o apoio do Conselho Municipal de Saúde, está tudo dentro da LDO, do plano Municipal de Saúde e do Plano Anual da Saúde. Então, eu não tenho nada de irregularidade no que os atos que eu faço dentro da saúde. Então, eu queria sim dizer também que a gente sempre foi muito transparente e a gente tem assim, um carinho muito especial para a população de Barão na questão da saúde. Hoje a questão da saúde em Barão é uma referência do Estado. Foi já comentado aí pelos médicos da atenção da saúde de família, temos dois médicos aí que trabalham, que é uma referência do Estado. Há poucos dias atrás veio 14 médicos, 13 médicos residentes do Hospital de Conceição, da Conceição de Porto Alegre, com o professor deles, que aqui nós temos dois médicos, que são professores do Estado de Caxias do Sul, da UTS, que implantou lá a saúde da família. Então, nós temos assim, muito tranquilo nessa questão aí, porque esses médicos vieram aqui em Barão visitar, eles ficaram, assim, sabe, motivados e viveram aqui hoje, aqui no município de Barão, e não é da minha gestão agora. Secretário interior, a Sirlene, fez um excelente trabalho também. E dentro da saúde, eu acho que Barão está de parabéns para ver que o Estado inteiro, o resultado que tem aqui. Tem pessoas que vêm de outros municípios, várias pessoas que vêm aí, tem alguns que estão vindo residir em Barão pela qualidade da saúde em Barão. Então, vereador, quero responder sim, eu estou fazendo as coisas de saúde. As questões aí, de medicações, ou coisa gel, coisa isso aí, me desculpa, né? Mas eu não entrar no mérito, se o jogador não ter gel, não vão ter. Isso aí é uma questão aí. Estou comprando agora protetor solar para o pessoal que vão fazer o combate a dengue. Comprei 50 frascos de protetor solar para eles. E podia dizer, não, isso não é, paga. Mas vocês tiveram vendas aqui da área dengue. Que legal isso aqui, é uma coisa bonita isso aí, né, tia? Agora, me copia, eu não vou entrar nisso, eu não tenho nada a comentar sobre as tuas perguntas.
Não, mas eu só tenho a questão aí que faltou sertralina.
E foi comprado sertralina. E como tem um artigo numa lei que fala de saúde, que diz assim, ó, a saúde é direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua produção. Eu não estou questionando, tem que dar os parabéns, funciona muito bem. O meu questionamento é em relação à resposta do ofício e algumas... E os meus pedidos que o senhor solicitou ali, eu tenho todos eles aqui. Eu fiz um pedido para o senhor solicitando quais os remédios que fazem parte da farmácia básica do município. O senhor me mandou que são os aprovados, os indicados pelo Estado, e o que o Conselho Municipal da Saúde aprovou para a compra com dinheiro do Fundo Municipal. Mas aqui nessas contas aqui, nós temos vários medicamentos que não constam na lista. E a minha pergunta foi: a saúde funciona, e é lei, e é direito e dever de todos, e todos têm o direito ao acesso universal. A minha pergunta foi: quando não tinha sertralina 50 miligramas e foi comprado sertralina 100 miligramas numa farmácia da região, né? A minha indicação, o meu pedido de informação foi: por que não se compra sertralina 50 miligramas na farmácia para atender todos qualitariamente? Eu pergunto, aqueles 4 ou 5 frascos de sertralina que foram compradas numa farmácia da região, foi suficiente da demanda? Os questionamentos que nós tivemos nessa casa não foram suficientes. Essa é a minha pergunta. Eu tenho que dar os parabéns ao senhor secretário, 4 anos, depois foi outra secretária, a Júlia de Parão está de parabéns. Agora, eu estou preocupado com a questão justamente o que diz a lei, a questão igualitária. Aqui, o Zoloft 100 mg, 100 mg de sertralina, 30 comprimidos, R$204 o frasco. Eu não acredito que num procedimento ambulatorial no posto o cara vai aplicar 30 frascos, 30 comprimidos de sertralina. Alguém foi. E alguém ficou sem no município. Parabéns, se o município consegue dar para aquela pessoa que necessitou. Mas e aquelas pessoas que os vereadores fizeram ofício, houve vários questionamentos aqui que ficaram sem? Esse, em relação a isso, é o meu pedido. Não é em relação a outras coisas. Eu não quero saber de apontamento de outras coisas. O meu pedido é em relação a isso aqui. Aqui foram comprados vários frascos de Zoloft e de repente atendeu 5, 6 pessoas. Isso foi o suficiente para atender a demanda? Pelos questionamentos do vereador Claudio, do presidente da Câmara, aí não foi o suficiente. É isso que eu queria saber. Só. Obrigado. Não vou fazer meus outros questionamentos porque não se torna necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário.
Então, agradecemos ao secretário e damos sequência a ele.
Posso fazer uma perguntinha ao secretário?
Não, era a convocação do...
Especial?
E como o secretário também não teve autorização para fazer...
Eu converso com ele, mas não é referente a esse assunto. Seria algo que o secretário
convocou. Ofício do controle interno.
A qualidade de responsáveis do controle interno do município de Barão, vimos apresentar a resposta ao ofício 134, onde, a pedido do vereador Pedro Gilson, estamos apresentando em anexo cópia da denúncia realizada pela sociedade no site Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Esta comissão salienta que a solicitação foi integralmente copiada do site do Tribunal de Contas, conforme pode se verificar na tela do site. Não há identificação da origem da denúncia. Barão, 4 de setembro de 2019. Tinha assim, né? Ivanícia, Maria Neiva e o Vanderlei Roberto. E aí tem aí.
Então, o ofício fiquei na casa para dar uma olhada aí. Vamos passando agora os projetos de lei. Projeto de lei 2342.
Revoca a lei número 1769, de 5 de junho de 2013. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, revoga a Lei 1769, de 5 de junho de 2013, revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do prefeito de Barão, 15 de julho de 2019, Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Justificativa. Pelo presente projeto, estamos solicitando a revogação da Lei 1769, de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a executar serviços relativos à remoção e à recolocação de pavimentos, prestação de serviços com máquinas da municipalidade, conforme necessidade da coerção. A municipalidade está com deficiência de pessoal e máquinas para a realização do serviço, ou seja, com dificuldades para o cumprimento do convênio. Para isso, muitas vezes tem que deixar de realizar serviços essenciais pertinentes às secretarias municipais. Pelo exposto, estamos à aprovação de mais este projeto de lei. Gabinete do prefeito, 15 de julho de 2019. Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Mensagem retificativa. Revoga a Lei 1769, de 5 de junho de 2013. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
A estrutura só.
Oi?
Só a estruturação dele.
Hã?
A estrutura do projeto.
A Lei Municipal 1769, de 5 de junho de 2013, autoriza o Poder Executivo a executar serviços relativos à remoção, recolocação de pavimentos, prestação de serviços com máquinas adoçadas conforme a necessidade da condição. O município está com deficiência de pessoal e máquinas para a realização de serviços, ou seja, com dificuldades para o cumprimento do convênio. Por isso, muitas vezes tem que deixar de realizar serviços essenciais para o das secretarias municipais. Pelo exposto, estamos à aprovação de mais este projeto.
Parecer número 31/2019. O Poder Executivo possui competência para propor leis que buscam autorização para a realização de convênios. Também possui competência para a propositura de lei que busca a extinção do convênio. Ao Poder Executivo compete exercer a administração do município, entre outras as funções da administração, está na realização ou não de convênios, conforme consta no justificativo. O município não está conseguindo atender as exigências contidas no convênio com a Corsan, sem que, para tanto, sejam prejudicados os serviços prestados à municipalidade. Tendo em vista a constatação da impossibilidade do cumprimento de forma adequada do convênio realizado com a Corsan, se faz necessário a ruptura do mesmo para evitar maiores danos à municipalidade. Desta forma, a regulação da lei que autorizou a realização dos serviços será necessária para a desobrigação do Poder Executivo na realização dos serviços, tendo em vista que o Poder Executivo só pode realizar atividades que são permitidas por lei. Assim, salvo melhor por isso, o presente projeto de lei atende os requisitos legais quanto à proposição e à matéria, uma vez que quem pode ou mais também pode menos. Ou seja, se tem competência para propor a lei, também tem competência para propor a sua revogação. Para tanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão de lei de responsabilidade fiscal e lei orgânica municipal, estando apta a ser analisada pelos nobres vereadores da Comissão de Geral de Pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, 30 de agosto de 2019, assina a assessora jurídica de Ana Colaneto e os vereadores João Carlos, Pedro Gilson e Luiz Felipe.
O projeto de lei 2342 está em discussão.
Senhor presidente, eu queria só fazer uma pergunta. Foi já comunicada a Corsan para eles também na questão de organização deles, ou eles vão ficar sabendo quando vão ter mais o serviço? Não sei, tu tá por dentro disso, tá sabendo dessa?
Não sei.
Então eu vou pedir isso.
Então o projeto da lei 342 fica na casa de pedido de vice do vereador Claudinho. Peço para o secretário ler o projeto de lei 2343.
Pessoal, aqui todos eles parecem que estão com mensagem identificativa em função do cabeçalho. Você se importa, então, se eu ler apenas um, não é necessidade de ler duas vezes, né?
Lê só a mensagem.
Pode ser?
Só forma corrigida, né?
Não sei se havia necessidade dessa correção. Inverte-se a ordem, né? Em vez de começar com o prefeito, começa-se com o Cláudio Ferrari, ou vice-versa. Né? Prefeito Municipal de Barão, Cláudio Ferrari. Então, inverte um pouquinho isso aí, né? Artigo 1º. Pela presente lei, altera o artigo 41 da Lei Municipal 1135, de 7 de dezembro de 2005, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. A cota individual da pensão será extinta pela morte do pensionista, 2. Para filho ou filha, ou para a pessoa que seja o responsável legal do mesmo ao completar 21 anos de idade, salvo se possuir invalidez permanente, deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, atestado por junta médica. 3. Para filho ou filha que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave por afastamento da deficiência, após constatado por junta médica. 4. Para filho caso inválido pela cessação da invalidez. 5. Para cônjuge ou companheiro. A. Sem inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiveram sido iniciados em menos de 2 anos antes do seu óbito. C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do dependente na data de óbito do assegurado, se este ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 3 anos no caso de dependente com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos no caso do dependente com idade entre 21 e 26 anos. 3. 10 anos no caso do dependente com idade entre 27 e 29 anos. 4. 15 anos no caso do dependente com idade entre 30 e 40 anos. 5. 20 anos no caso do dependente com idade entre 41 e 43 anos. 6. Vitalícia no caso do dependente com 44 anos ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A e os prazos previstos na linha C, ambos do inciso 5 deste artigo. Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2º. O tempo de contribuição a outro regime próprio da Previdência Social ou regime geral da Previdência Social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 deste artigo. Artigo 2º. Os demais artigos da Lei Municipal 1135, de 7 de dezembro de 2005, e as alterações permanecem inalteradas. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativo. Esta mensagem é diferenciada para adequarmos a Lei Municipal do Regime de Previdência Própria dos Servidores Municipais, a Lei Federal nº 13.135, de 17 de junho de 2015, que alterou a Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, sendo que o projeto de lei encaminhado anteriormente necessitou de alguns ajustes solicitados por esta Câmara Municipal de Vereadores para adequar-se à técnica legislativa vigente, bem como algumas alterações na redação do mesmo. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais esse projeto. Gabinete do Prefeito, 16 dias do mês de agosto do ano de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
O projeto de lei 2343 está...
Ao parecer.
Parecer 33/2019. Poder Executivo possui competência privativa para propor lei sobre servidores públicos e seu regime jurídico. O artigo 54, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, diz que é competência privativa do Prefeito Municipal leis que disponham sobre servidores públicos, municípios e seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Compete privativamente ao Prefeito legislar sobre o regime jurídico dos servidores municipais, bem como suas alterações. Assim, o Poder Executivo tem competência para alterar os benefícios decorrentes do falecimento do funcionário público. Dessa forma, A alteração do tempo de beneficiários com direito à pensão do funcionário público falecido está amparada na lei orgânica municipal, uma vez que quem pode ou mais também pode ou menos. Ou seja, se tem competência para criar o regime jurídico, os servidores também têm competência para alterar o mesmo regime jurídico quando esse não atende mais às necessidades da administração pública. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, a assessoria após a análise obtida pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista a questão de acordo com a previsão do meio do funcionário fiscal e a lei orgânica municipal. O estado apta será analisado pelos novos vereadores na comissão de ordem de pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de agosto de 2019. Assina a assessora Adriana, os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Wilson.
Agora sim, o projeto de lei 2.343 está em discussão. Pedro Wilson.
Presidente, o projeto, a redação, como nós vimos, a redação do 2.343 é uma alteração do 11.35. A lei 11.35 é a lei que regimenta a pensão e a aposentadoria dos servidores municipais. Conversando com o presidente do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores Municipais, quando esse projeto entrou na casa, ele não sabia que o projeto tinha sido enviado para a Câmara de Vereadores. E conversando também com diversos funcionários aí na prefeitura, ninguém sabia que esse projeto teria sido enviado para essa alteração da lei 1135. Então fica aí meu pedido de vistas para que no mínimo essa alteração seja discutida com os servidores. Imagino que como essa alteração vai atingir diretamente a vida de alguns servidores, então imagino que ele seja no mínimo discutido diretamente como responsável pelo Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores. Então fica meu pedido de vista aí, até que seja discutido lá com o fundo e com os servidores. Obrigado.
Então, o projeto de lei 2343 fica em pedido de vistas.
Só a situação entender. O executivo e os servidores, certo?
Só, eu não sei, questão até... Talvez nós não podemos deixar...
Mas essa reunião, por exemplo, pode ser marcada
com os servidores. Sim. Mas não podemos deixar um prazo muito longo nisso também.
Pode ser conversado com o presidente do fundo, por exemplo, e se marca uma reunião com os servidores e se discuta, ao menos, o assunto com os servidores municipais.
Eu concordo um pouco, só não concordo dizer que eles não sabiam. Porque senão está negligente o nosso... site da Câmara, né? O site informa. Então, o ato de eu não saber de uma lei não é justificativa para eu não cumpri-la. Então, na verdade, é a única coisa que eu diria, né? Na verdade, as pessoas têm que ter mais acesso para saber. Então, a Câmara não sonegou informações em modo algum. Então, é a única coisa. Dizer que eles não sabiam era relativo. Eu entendo que o executivo, de repente, não formalizou um comunicado, né? Mas eu só queria esclarecer que a Câmara presta toda a publicidade dos atos dela, né?
Sabemos que está exposto realmente, mas o que eu levo em consideração nesse momento é que esse projeto tenha vindo para alteração sem que os diretamente atingidos por essa alteração tenham sido ao menos comunicados, né? Que sejam ao menos comunicados e que você converse com ele sobre isso aí.
Luiz, você tem uma...
É que eu sempre acho que a conversa entre as partes é muito importante, é o pré, né? Só está perguntando se é o executivo e...
O pedido de vista não se discute, mas acho importante, porque houve mobilização de funcionários e muitos até me procurando que ia extinguir a pensão. Para viúvas, principalmente, né? Eu acho que isso tem que passar essa tabela, que tá, é um anexo da lei, passar essa tabela e explicar o que vai acontecer.
Passar essa informação de uma maneira correta também, né? Deveria ter sido feito isso antes de vir para cá, né? Passar a informação de uma maneira correta para não gerar todo esse estresse que está gerando.
Então, ok. Foi o pedido de vista do vereador Pedro Gil. Passamos agora para o projeto de lei 2351 de 2019.
Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a queda especial no orçamento de 2019 no valor de R$29.000. Na Secretaria Municipal da Educação, Educação não computar manutenção da Secretaria da Educação 12.361.0047.2501. Equipamentos e materiais permanentes. Recurso 1.002, alienação de bens imóveis. Total R$29.000. Segundo, servirá de cobertura do artigo anterior a redução no orçamento do exercício de 2019 no valor de R$29.000. Na rúbrica da Secretaria Municipal da Agricultura, manutenção dos serviços da agricultura, no item 2383, no valor de R$5.000. E da Secretaria Municipal de Obras e Aviação, manutenção dos serviços da Secretaria, no item 828, valor de R$24.000. Terceiro, a presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, 23 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. O Poder Executivo propõe, através do presente projeto de lei, a abertura de crédito especial por redução orçamentária no orçamento 2019, no valor de R$29.000. A abertura do crédito se faz necessária para cobrir valores relativos à compra de um veículo para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei 2351 para apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito.
Parecer 27 de 2019. A Constituição Federal estabelece seu artigo 65 como competência privativa do Poder Executivo as matérias referentes ao orçamento ao dizer. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Assim conforme reza a Constituição, esta matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual se encontra preenchido tal requisito. A Lei Orgânica Municipal determina em seu artigo 42, inciso 5º, que compete à Câmara Municipal a constatação do prefeito votar orçamento anual e plurianual de investimentos, autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais e deliberar sobre os créditos extraordinários abertos pelo Executivo. Assim, a Câmara possui competência para autorizar as alterações da lei de diretrizes orçamentárias e abertura de créditos suplementares, nos termos da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei visa a alteração de rúbrica de orçamentária no valor de R$29.000 da Secretaria da Agricultura Secretaria de Obras e Ação, sendo transferida para a Secretaria de Educação, tendo em vista a necessidade de complementar o valor necessário para a aquisição de um veículo para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição em matéria. Portanto, a assessoria, por análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal, estando apta a ser analisada pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres, para análise e pertinência do presente projeto de lei. Ao parecer, Barão, 30 de agosto de 2019, assinam Adriana e os vereadores Pedro Gilson, João Carlos e Luiz Felipe.
Projeto de lei 2351 está em discussão.
Apenas uma informação. Alguém sabe que hoje nós temos um veículo na Secretaria da Educação, que é o Gol, que existe lá, né? Vai ser comprado mais um. Fica aqui, é comprado mais um.
Até no sofá. Eu também não acho que não tem nada a ver, mas pelo que a gente viu, tem um projeto que a gente já pediu vistas, dá para sentir que falta máquina. Então, sei lá, eu vejo que teria que comprar uma máquina, tem que aos poucos repor as máquinas. Bico é importante também, mas o quadro de máquinas aos poucos vai se defasando. Mas, lógico, o valor é outro, não se compra uma máquina por 29 mil. Mas tem que se repor máquinas também, não só micros. Essa é uma preocupação que eu tenho.
É, mas não sei também, não vou nem entrar na questão do mérito se precisa ou não precisa. Mas a questão de máquina também é importante, né? E o que mais chama atenção justamente retirado da agricultura e das obras aonde que estaria a necessidade, né?
Era realmente o próximo comentário que eu ia fazer, segundo os recursos vinculados aqui, olhando os recursos vinculados, está saindo da agricultura, das obras. Né?
Só um comentário com relação ao comentário do vereador Claudir, né? Essa preocupação sua com relação à máquina. É só nessa gestão aqui ou na gestão passada o senhor também tinha essa?
Sim, não, até a gente está planejando recursos para conseguir máquina.
Que não significa que aconteceu plenamente, né? A vontade, sim.
Não, mas é. Foram repostas várias máquinas na sessão passada.
Você, inclusive, teve máquina em leilão, que até hoje acho que não está funcionando, foi trancada aqui na Câmara.
O projeto de lei 2351 está em votação. Quem tiver a favor, sentar, e quem for contrário, se levanta. O projeto de lei 2351 foi aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica 06/2019.
Fica incluído o artigo 115A na lei orgânica do município de Branco, conforme segue. Artigo 115A. Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do legislativo municipal em lei orçamentária anual. Alô. Parágrafo 1º. As emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal, devendo a metade desse percentual ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações de serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 1º deste artigo, inclusive custeio, será computada para os fins do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal de 88, vedada a destinação para pagamento de pessoal e cargos sociais. Parágrafo 3º. Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios da execução equitativa da programação definidos na lei complementar previstos no parágrafo 9º do artigo 165 da Federal de 88. Execução equitativa da programação definidos na lei complementar previstos no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal de 88. 4º. As emendas impositivas previstas no parágrafo 1º deste artigo deverão ser frações igualitárias entre os parlamentares. 5º. A programação orçamentária prevista no artigo 1º deste artigo não será de execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica na forma do parágrafo 6º deste artigo. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integra a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. 1. O Executivo Municipal enviará notificação ao Legislativo Municipal com as justificativas do impedimento em até 120 dias contados da data da publicação da LOA. 2. O Legislativo Municipal indicará ao Executivo Municipal o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável em até 30 dias contados do término do prazo previsto no inciso deste parágrafo. O Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável em até 30 dias contados do término do prazo previsto no inciso 2º deste parágrafo. E 4. No caso de o Legislativo Municipal não legislar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Executivo Municipal nos termos previstos da LOA em até 30 dias contados do término do prazo previsto no inciso 3º deste parágrafo. Findado o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 6º deste artigo, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 6º deste artigo. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,325% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Se for verificado que a reestimativa da receita e das despesas poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Parão, 27 de agosto, proponentes, vereador Pedro Gilson, João Carlos Ian, Luiz Carlos de Souza e Luiz Felipe Werner. Justificativo. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, pelas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Executivo Municipal, visando a uma melhor alocação dos recursos públicos. É a oportunidade do parlamentar para acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam. Compete ao município de Barão promover o que é do seu peculiar interesse e do bem-estar de sua população, como confere o artigo 30 da Constituição. Não se quer, por isso, impor restrições, mas aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Executivo. Salientes que, quando esses recursos não são aplicados ou repassados conforme o compromisso assumido pelo vereador, a situação torna-se desconfortável e sua imagem fica desgastada perante a comunidade. Ademais, não raras vezes, os recursos são aplicados em obras de menor relevância para a população, sendo o orçamento impositivo um instrumento que visa diminuir essas ocorrências. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas, considerando-se as necessidades reais de atendimento à população, visto que os edis são representantes dos municípios e conhecem as realidades locais, principalmente na área da saúde, para a qual esse projeto de emenda à Lei Orgânica reserva 50% dos recursos orçamentários e financeiros. A exemplo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que conseguiram a aprovação da Emenda Constitucional número 86 de 2015, justifique seu interesse desta Casa Legislativa na presente proposição. Indica-se, portanto, estar em sintonia com os interesses nacionais e também com o interesse da população, pois é possível também a aplicação do orçamento impositivo para as câmaras municipais, se considerando o princípio da simetria constitucional. A mesma matéria já foi deliberada em várias câmaras municipais, como nos municípios de Cocal do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Vacaria, Marabá e Presidente Prudente, entre outras cidades do país. Assim, é perfeitamente possível obrigar os vereadores a apresentarem emendas parlamentares destinando recursos para a obra de infraestrutura, bem como aumentar os recursos dos serviços de saúde, como compra de ambulâncias e outros equipamentos necessários para o atendimento da população do município, reforçando assim o Legislativo Municipal. As mesmas vereadores que também assinam a justificativa.
Parecer 34/2019. A Lei Orgânica Municipal pode ser emendada por iniciativa dos vereadores ou do prefeito, conforme determina em seu artigo 49. A exposição de motivos destaca a importância das emendas como forma de participação dos parlamentares na elaboração do orçamento anual, a fim de atender as demandas da comunidade que representam. Na emenda resguarda que 50% dos recursos orçamentários e financeiros serão utilizados na área da saúde, já que temos no município a utilização das emendas impositivas na lei orçamentária, contudo a lei orçamentária não gera obrigação de ser implementada pelo Poder Executivo. Contudo, com a inclusão na Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo deixa de ter uma faculdade e passa a ter uma obrigação passível de penalidades se não forem cumpridas. A Emenda Constitucional número 86 de 17 de março de 2015 trouxe para a esfera federal o que determinou o orçamento impositivo, ou seja, as emendas feitas no orçamento deverão ser cumpridas pelo Poder Executivo sob a pena de incorrer em crime de responsabilidade. A obrigatoriedade da execução das emendas legislativas, aprovada no limite de 1,2% da receita líquida prevista no projeto de lei orçamentária anual, encaminhada pelo Poder Executivo, contudo, ressalvou que metade desse valor deverá ser destinado às ações e serviços públicos de saúde. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já manifestou pela constitucionalidade da matéria em processo idêntico ocorrido no município de Santo Antônio da Patrulha. E aqui segue, então, a ação do município de Santo Antônio da Patrulha. E assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de emenda à lei orgânica atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, a assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que atende ao regimento interno e à lei orgânica municipal, estando apta a ser analisada pelos novos vereadores da Comissão de Ordem e Pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de agosto de 2019. Assina a assessora Adriana e os vereadores Pedro Gilson, João Carlos e Luiz Felipe.
O projeto de emenda à Lei Orgânica 06/2019 está em discussão.
Assim, se eu entendi, na verdade, estou usando algumas normatizações. Mas não, vamos pegar especificamente, colegas vereadores, 2019. Essas alterações que foram propostas agora, elas não poderiam acontecer com o que nós estamos aprovando.
Essas adequações estão sendo feitas no decorrer do
tempo. Vamos a um exemplo prático. Vou pegar o exemplo do vereador, se o senhor me permite. APA. Ou seja, a APA não existe mais. O senhor tinha destinado um valor, ela não existe mais. Então, segundo aqui, ó, não sei se me ajudem a compreender, mas eu acho que aqui, ó, no caso de impedimento de ordem técnica, não impedida a despesa que integra a atuação na forma do parágrafo terceiro desse artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Aqui foi uma questão técnica, não existe mais a APA, certo? Aí o Executivo virá notificação ao Legislativo do impedimento 120 dias contados da publicação da LOA. A LOA é publicada em novembro. Me ajude,
colega. É, metade tá. De outubro.
Então, vamos pegar. 30, 60, 90, né? Já teria ido, né? Mas aí o Legislativo indicará ao Executivo Municipal o remanejamento da programação. Em até 30 dias, então 120 mais 30 daria 150 dias. Depois disso...
Não, mais que nada.
5 meses.
Mas eu penso que é o correto para o Executivo ser... programar também fazer uma licitação.
Por causa disso aí, o que aconteceu nos dois anos anteriores? O 1,2 da reserva de contingência estava no orçamento que o executivo mandou para cá. Né? Já estava incluído. Isso aqui agora está alegrando o funcionamento das impositivas. Eu acho que é correto, né? Analisa lá no início do ano,
para que não chegue na metade do ano,
e daqui a pouco não poder ser realizado dentro do ano
letivo. É o período para se quer fazer alteração, tem um período. Depois disso não faz mais.
Então fica...
Não, na verdade aqui não disse, né?
Então fica aí o pedido de vista para melhor estudar essa lei aí, tá?
Porque aí, ó, é bem claro. No caso de impedimento de ordem técnica do empenho da despesa, o legislativo poderá indicar o remanejamento. Mas aí tem que ter uma ordem técnica. Esses remanejamentos foram com a ordem técnica?
Quem é o técnico?
Pois é.
Ordem técnica.
E agora já teria passado o prazo, né?
Ele está indo para a primeira votação. Sim. Ele terá mais uma segunda votação.
Eu só levantei essa questão, né?
Verdade. Porque acontecem, eu vou te dar um exemplo concreto, né? Aconteceu algum caso em que quem deveria de fazer o projeto, por exemplo, não conseguiu fazer o projeto, hoje muito não se sabe ainda sobre essas emendas impositivas, tanto que agora temos novamente uma discussão aí com o pessoal do Executivo, referente ao que pode ser ou não pode ser feito com essas nossas emendas. Então, a gente ainda não sabe direito o que se pode fazer ou não pode. E aí, de quem é a responsabilidade de fazer o projeto para execução de alguma coisa? Tivemos um caso aí que, ano passado, vou dar um exemplo, as nossas indicações aí foram para fechamento do posto de saúde, embaixo do posto de saúde, e nós não tivemos equipe de engenharia capaz de fazer o projeto para esse fechamento. E quem faria, então, esse projeto? E aí... Está o valor ainda, não foi pago no gasto, não poderia, por exemplo, não poderia mais mudar. Tivemos casos agora, por exemplo, em que a gente mudou, já perdeu-se uma vez, então não vamos perder na segunda, vamos tentar fazer uma alteração na segunda.
Mas essa sua dúvida, vereadora, ela vai continuar, né?
Como?
Essa sua dúvida, eu acho que ela ainda vai continuar agora com isso aqui, né?
Vai continuar.
Isso. É difícil.
Eu acho que um grande avanço que a gente tem nisso aqui é a questão da obrigatoriedade também por parte do executivo, né? Hoje a gente espera que eles executem, mas não querendo, não existe a lei municipal, né?
Não existe a lei municipal, mas existe a obrigatoriedade de lei maior também, né?
Sim, não, sem dúvida. Mas...
Daí eu paro novamente para discutir essa lei aí.
Pede pedido de vistas ou vamos pôr a primeira votação?
Fica bem de vista.
Tá, fica aí na casa. Só solidário. Né?
As indicações, então.
Indicações.
Indicações.
Ah. Limpeza de calçada de fronte ao CMT. O vereador João Carlos sugere que seja feita a limpeza das calçadas de fronte ao prédio da CMT. Justifica a indicação dizendo que as pessoas de mais idade se utilizam deste acesso para chegar até o prédio da Câmara, onde está localizada também a delegacia e a APAI. E o limo existente ali é de grande risco de acidentes.
Você vai caminhar.
Auxílio aos estudantes universitários, indicada pelo vereador Pedro Gilson. O vereador sugere que o repasse de auxílio aos estudantes universitários seja realizado de acordo com o número de cadeiras módulos que estes fazem no semestre, e não para o transporte como vem sendo realizado. Sugere que seja estudada, junto com a Associação dos Estudantes e Universitários de Barão, uma forma de pagamento de percentual por cadeira carga horária. Justifica a indicação dizendo que o auxílio deve ser para que o estudante do município possa se qualificar, seja qual for a sua opção, presencial ou à distância. Ressalta ainda que estudos comprovam que daqui a alguns anos a grande maioria das pessoas estará fazendo faculdade à distância. Sendo assim, o auxílio estará beneficiando o estudante de fato em sua formação. E concomitante a isso, o município não estará exercendo tratamento diferenciado em razão da opção da modalidade de ensino. Barão, 9 de setembro de 2019.
Posso explicar? Sobre essa situação, eu já tinha feito uma indicação, não me lembro se foi no início do ano ou foi também ano passado, quando começou-se a discutir a maneira de pagamento, a maneira do auxílio aos estudantes universitários. Sabemos que temos hoje muitos no município já que estudam à distância, né? Que só vão para a faculdade ou no campus indicado pela faculdade para fazer as provas, né? Nós temos muita gente fazendo à distância. Então essas pessoas também estarão melhorando a qualidade, estarão melhorando o nosso município. E por que então também essas pessoas não recebem um auxílio do município, se a intenção com esse auxílio universitário é mudar, aumentar, melhorar o nível técnico aí dos nossos munícipes, aí de melhorar a qualidade de vida aí dos nossos munícipes? Esses também serão responsáveis pela melhora na qualidade, apesar de não usarem o transporte universitário. Então, o que eu acho que tem que ser incentivado é que estudem, não que usem ônibus e que se receba para ir à escola e sim para estudar.
Vereadora, não, nada de contrariar. Eu só queria saber o que diz o cabeçalho da lei. Eu estava te pedindo aqui para o presidente localizar a lei.
Não lembro agora.
Até para ajudar nessa
lei. Isso, hora, mas eu sei que eu já tinha discutido isso aí com o secretário da Saúde. Saúde não, Educação. Já tinha discutido isso com o prefeito. Tínhamos também já discutido referente a essa lei do auxílio. Né? E também temos lá nas explicações o porquê do auxílio, né? Eu justamente vinha discutindo o porquê de dar auxílio ao universitário, né? Então imagino que não seja somente ao transporte que se deva dar esse auxílio universitário. Que qual é o maior objetivo de se dar o auxílio?
Dispõe sobre concessão de auxílio para o transporte de estudantes universitários, ensino médico, profissionalizante.
Então, na verdade, você estaria mudando a estrutura da lei, porque hoje fala em auxílio transporte. Você está falando em auxílio universitário, auxílio ao estudante. É uma coisa, são coisas bem distintas.
São diferentes, mas claro, aí também fica a sugestão de conversarem. Uhum. Os que mais saberiam dizer como poderia ser melhor feito, né, seriam os estudantes. E os representantes desses estudantes é a associação, né? Aí eu...
Porque é o seguinte, eu sou universitário, preciso do transporte, uso o transporte.
É isso.
Deixa eu ver se eu consigo. Está estudando à distância. Eu recebo
para subsidiar o transporte.
O auxílio via esta lei de transporte. Por isso que deveria.
Subsidiar a qualificação?
Isso é o meu caso. Isso tem que ter uma lei específica.
Nós hoje, nós tínhamos mais problemas hoje com esses que não usam o ônibus, que não usam o coletivo, né? E muitos que vão particular. Nós temos muito valor hoje gasto no particular. Nós tínhamos muito mais problemas com esse particular uma vez, né? Muito se resolveu com isso. O pessoal que ia para outra faculdade não tinha também auxílio, ia de casa seu carro próprio e não recebia o auxílio, né? Hoje muito já se corrigiu com isso aí, tá? Muito estudante que vai particular hoje já está recebendo.
Porque na verdade os estudantes são que mais sabem. É a mesma coisa, é o seguinte, ó. Eu pego um ônibus para ir até Garibaldi e comer uma laranja. Quando eu comi a laranja lá, eu tenho que fazer um desenho. Eu estou comendo a laranja em casa. Certo? Eu não ganho para ir lá comer a laranja. Então, quer dizer, quem está usando o transporte também vai dizer, eu quero um auxílio para aquilo que eu estou fazendo. Porque quem não usa o transporte está ganhando. É possível que o cara queira, então, dois benefícios, né?
Mas aí que está, pode ser regulamentado. É por isso que já, que fique a sugestão de conversar com a direção, né? Mas justamente é essa a intenção, né?
Deixa para os comitês
essa discussão.
Mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é o estudante, ajudar nessa decisão.
Essa, a indicação será encaminhada e o executivo analisa lá depois, se quiser, a sequência não. Sobre o projeto de lei 2342, o pedido do vice-vereador Calvi. O senhor vai atrás da informação, quer mandar um ofício para o executivo?
Eu vou atrás da informação.
Tá, então, seja breve. Iniciamos as considerações finais. Começo pelo vereador Felipe.
Bom, presidente, só tenho um comentário para fazer aí com relação ao trágico acontecido aí na sexta-feira, né? O incêndio que ocorreu aí na residência aí dos parentes aí, né? Da esposa do governador Luiz aí. Nenhum comentário assim com relação ao acontecido. Todo mundo sabe que é uma coisa que ninguém merece, né? Mas com certeza a comunidade também já está se mobilizando, né, de todas as formas. Eu preciso fazer um comentário com relação aos bombeiros aí. Estive conversando com o pessoal, o comandante dele disse que o Laudir também procurou ele, provavelmente deve comentar alguma coisa também. Mas eu quero adiantar no meu tempo aqui o seguinte, o que está acontecendo hoje? Aquilo que já trouxe algumas sessões atrás aí também, por relação aos bombeiros militares, aí está querendo tomar conta dos bombeiros voluntários, né? Ficou clara uma situação nesse ocorrido aqui, né, no nosso município, que pela primeira vez nós tivemos um caminhão dos bombeiros militares, né, presente aqui para fazer o combate aqui, o que não é normal. O que está acontecendo? 193 hoje nosso aqui parado. Desde os primeiros dias que entrei na casa como vereador aqui, que eu venho lutando para tentar transferir o nosso 193, telefone de emergência aqui dos bombeiros, ligou no município de Barão, que caísse na Corporação dos Voluntários de Casa do Abosa, que são, de fato, quem nos atende com uma maior agilidade aí, e através do convênio aí que a gente tem. Fui a Porto Alegre umas duas vezes para tentar agilizar esse assunto. A princípio, a gente achava que era na Oi, né? Seria coisa da Oi mudar. Tivemos reuniões lá na Oi com o pessoal do gabinete do deputado Enio Bassi, então deputado na época. E na Oi deixaram muito claro para nós que a questão do 93, o número pertence aos bombeiros militares. Né? Então a Oi simplesmente recebe a ordem que vem dos bombeiros militares. O 93 é deles. Se nós conseguíssemos uma carta dos bombeiros militares dizendo não, nós autorizamos o município de Barão a destinar as ligações a Carlos Barbosa voluntários, eles vão lá, operam no computador, na Oi lá, pronto, as ligações nossas cairiam para lá. Bom, aí fomos para o próximo passo, fomos atrás dos bombeiros militares, então, para tentar isso. fiz diversas ligações até da casa aqui, Juliano foi por testemunho algumas vezes. Primeiro Porto Alegre, depois fui destinado a Caxias do Sul, que é a região que nós pertencemos agora. Fui enrolado, na verdade, várias vezes em ligação, tentando explicar o caso, tentando resolver. Não consegui. Morreu na casca, perdi muito, muito tempo, dediquei várias horas atrás disso aí e não consegui. Hoje, o que acontece em Barão? Depende do local que a gente liga, que a gente tiver posicionado no município, algumas ligações caem em Bento Gonçalves, algumas ligações caem em Montenegro. O que aconteceu especificamente aí que a gente imagina que foi o que aconteceu nesse caso específico? Caiu uma ligação em Montenegro, em Bento Gonçalves, no incêndio, alguém comunicando o incêndio, que ligou 193. Os bombeiros de Bento Gonçalves decidiram deslocar a viatura para cá e não comunicar os bombeiros voluntários de Barbosa. Né? Até a gente imagina que seria uma certa forma de querer mostrar que nós conseguimos atender o município de Barão também. Né? E aí aconteceu o quê? Teve uma munícipe, então, que fez a ligação no 3461-1213, que é o direto ali nos bombeiros de Barbosa, Juliana, também passaram o nome lá, quem fez, não sei qual é o Juliana, enfim, que fez a ligação. Provavelmente demorou mais, o primeiro contato deve ter sido em Bento, demorou um pouco mais, mas enfim, deslocou o caminhão dos bombeiros de Barbosa para casa dos voluntários. Me passaram então para prestar contas, e se houve alguma demora, no momento que foi feita a ligação, não foi por parte deles, né? Foi por conta desse impasse aí no 913-3461. 16 minutos levou o caminhão, averiguaram o tacol, né? 16 minutos da saída de lá até aqui.
Barbosa.
Quem conhece caminhão sabe que é um tempo excelente. Né? Um caminhão carregado, sai lá de Garibaldi quase nela. Né? Então, excelente tempo, né? De resposta, né? Acredita-se assim, nada oficial, acredita-se que esse impasse deve ter levado aproximadamente uns 10 minutos entre os bombeiros de lá não ter passado e até que alguém ligou no 3461 ali. Mais tarde, ligou os bombeiros de Montenegro, para os de Barbosa, comunicando o incêndio. Mas aí já tinham deslocado o caminhão e já estavam no procedimento. Então, quer dizer, uma outra pessoa também ligou o 913 e caiu em Montenegro. Então, acontece o quê? Então, nesse impasse aí, o que a gente está tentando auxiliar e tomar providência? Barbosa também está nessa situação hoje, Carlos Barbosa também está nessa situação. O 93 de lá também está caindo em Bento Gonçalves, coisa que não acontecia. Então, quer dizer, eles devem ter ido lá na Oi e dizer, cancela de Barbosa aqui e joga para nós também, nós estamos querendo abocanhar toda a região. Conversei com o secretário de Segurança e Trânsito de Grande Melo hoje à tarde, ali na Prefeitura de Barbosa. Hoje o responsável pela região, o Major, ele de Caxias do Sul, ele reside em Carlos Barbosa, que até me passou o nome, não lembro agora. Reside em Carlos Barbosa, então essa semana o secretário, junto com o prefeito de lá, estará tentando uma reunião com o Major esse, explicando a situação de Carlos Barbosa. Então, me coloquei à disposição, vou conversar com o prefeito amanhã de manhã para tentar colocar o nosso município de Barão também junto nessa reunião, para que também a gente consiga, talvez, direcionar até que, enfim, a nossa ligação do 93 para lá. Então, a situação hoje é essa. Então, é uma coisa que a gente já vem comentando há tempo, a questão de acidente e tudo mais, né? Que acontece, por exemplo, na rodovia hoje, aconteceu algum acidente de trânsito, está na cabeça de qualquer pessoa, de qualquer lugar, os números de emergência, né? Que é o 193. Então, tu vai ligar o 193, tu vai ficar sem atendimento, porque até deslocar de dentro para cá um caso grave de acidente, como foi o caso grave de incêndio também, né? A gente está na situação. O que está sendo feito, a princípio, para minimizar, né, esse problema? Divulgação em cima do número 3461 dos bombeiros ali, né? Já está sendo feito um belo trabalho, segundo os bombeiros também, pela Secretaria da Educação, nas escolas, no qual é feita alguma palestra e os bombeiros vêm, e está sendo entregue, então, um folder, né, um material ilustrativo que foi desenvolvido pela Secretaria, que vai para a casa das crianças, então, com o número 3461, né, que seria o mais certo hoje nós estarmos fazendo, né? Claro que gera custos, né, às vezes está sem um crédito no celular, ou tu vai utilizar um orelhão, por exemplo, não vai conseguir completar a ligação. Mas é o que a gente tem que funciona de urgência no momento.
E aí, posso dar então, parte, um exercício prático, até depois eu vou comentar. É, se agora você usasse o seu celular, quem tem o número registrado aqui, o 3461?
1213.
É a melhor iniciativa. Eu até descartaria muito o impresso, porque o impresso, incrível que pareça, hoje você tem, amanhã você já jogou fora. É fazer uma campanha de que as pessoas, que nem o Laudir aqui, tem vários que tem, é registrar o número no celular. Corpo de Bombeiros da Lagoa Barbosa, já deixa lá. Entendeu? É a melhor campanha prática.
Felipe, desculpa. E aí, Bernardino, eu vou aproveitar. No programa de sábado de manhã, se ele fizer uma chamada, põe agora no seu celular qual é o número do
isso, né?
Agora, não esqueça. E fazer essa chamada, ela tem bastante penetração, porque eu concordo contigo, é divulgação, em cima do número que nós temos.
Eu anotei. Dalcia, eu posso pegar um gancho aqui para estamos discutindo. O comandante também me procurou, ele me ligou hoje de manhã, sobre esse problema aí no 93, tá? O que aconteceu na sexta ali? Eu cheguei ali, o pessoal tudo desesperado, os caras têm que vir de Bento, tem que vir de Bento. Disse, mas como é que os caras têm que vir de Bento? Aí, como eu tinha o número do comandante, eu liguei para ele, era perto das 5, ele já estava entrando na Tramontina, ele me disse, Valdir, não te preocupa, porque a viatura já saiu de Barbosa. Foi o que o comandante falou. E aqui o pessoal falando que iam vir de Bento. Né? Porque quem ligou foi. Tem aquela questão. Mas o 193 eu vejo que é problema, Felipe, não, até porque é questão militar. Eu acho que a gente fosse pelo outro caminho e fazer o 1213 ser gratuito. Eu acho que seria mais fácil fazer a mobilização, passar para a população o 1213 e ele aceitar a chamada gratuita. Daqui a pouco isso viu, seria uma alternativa mais fácil para não entrar em confronto com o. Com a corporação militar. E hoje é problema. Até o comandante pediu para nós mobilizar aí as forças políticas, cada um tem a sua área de atuação e no Estado isso também, mas eu vejo que a gente não vai conseguir dobrar os caras, a corporação militar. Daqui a pouco, tentar ser o 3461-1213 ser o número gratuito. Porque hoje o comandante me falou, quem é que tem saldo no celular de ligar uma área 51 para uma área 54 no celular da fixa? Quem não tem plano não consegue ligar, não completa a ligação. Obrigado, Felipe.
Não, é isso aí. Daí eu só queria concluir dizendo, então, isso que o vereador Bernardino colocou, pertinente também, né, todos que colocaram, da gente talvez aproveitar o espaço da Câmara, né, presidente, site aí, tudo mais, Facebook, né, para quem sabe a gente fazer a nossa parte também, uma campanha em cima disso, né. Eu também acho que folder é uma coisa que não, né, mas através da mídia social hoje, né, é uma coisa que é importante. Claro, não é a desgraça aconteceu, né, mas aproveitar o momento que a coisa está quente para realmente o pessoal aproveitar, não, realmente vamos salvar aqui, vamos anotar na geladeira grande, vamos sei lá fazer o quê, né, para que a gente possa realmente, quando acontece alguma coisa, e a questão ali de se tudo dos bombeiros, a gente vê que é muito interesse financeiro, né, porque na verdade os militares estão procurando... Está presente em todos os lugares aí, porque é uma coisa que movimenta bastante dinheiro, questão de PPCI e tudo mais, né, e repasse. Então, o interesse é isso aí. Ainda mais uma corporação estruturada que nem o Carlos Barbosa, que já está tudo prontinho, né, para eles pegar e tocar.
Eu conversei com os dois, com o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, né, e também conversei com o comandante da Corporação Militar de Bento Gonçalves. Então, realmente, o que você disse. Dá para transparecer que tanto da parte de um como do outro não houve assim eles trabalharam juntos, mas ao mesmo tempo cada um no seu ambiente, né? Inclusive o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários, posso me enganar nas palavras, acho que é o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, pela placa. Então não fez assim. Então a gente sente que as relações elas estão um pouquinho estremecidas, assim. Não há... Então, isso que você salientou é verdade, que eu ouvi a palavra dos dois. Mas nós também temos que entender, assim, ó, Felipe, eu diria o seguinte, o momento é muito auspicioso, como é que diria outro, para o movimento militar. Nós temos que também ter ciência disso, né? Isso é um contingenciamento a nível de Brasil também, que nós vemos o fortalecimento
dessas corporações. Então, eu acho que tem que ter essa preocupação, sim, principalmente do telefone, mas também não dá dizer que nós temos que descartar tal e favorecer tal. Nós sabemos que são lutas de movimentos sociais, de corporações, mas nós temos que entender que nós estamos num contexto de sociedade, né? Eu diria. Então, também não dá de dizer, não, deles nós não precisamos e não sei o quê. Então, eu acho que é muito importante a Corporação Militar de Bento Gonçalves também, né? Claro que para essas emergências, pela distância, é indiscutível. E eles até ficaram se justificando também por a questão do tempo, né, entre a chamada e tal. Mas até eu cheguei lá e o Claudio disse, não está bom, né, porque estava demorando. Mas eu acho que não foi uma demora assim exagerada a vinda do Corpo de Bombeiros, mesmo com esses problemas, né? E eles foram de fundamental importância para evitar danos maiores. Então, nós temos que saber o quanto eles foram importantes, né? Entendeu? Então, eu acho que, assim, concordo contigo de a gente ter um posicionamento favorável ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, mas também não podemos descartar a importância do movimento militar também, porque é deles que depois surgem os outros, porque, digamos assim, eles não tinham mais capacidade de atender em função de governos que, de repente, não injetaram dinheiro o suficiente, então foram surgindo os voluntários, né? Entendeu? Eu acho que a gente tem que avaliar com um certo equilíbrio o contexto nacional hoje, que eu diria isso, tá?
É, vamos da distância, desculpa, um pouco também da distância desses pontos oficiais. Isso que tu tá falando, eu também acho que tem que cuidar. Só que na prática, a minha casa começou um incêndio, eu quero o Carlos Barbosa. Porque eu tenho certeza que vai chegar antes. Né? Quer dizer,
embora o Laudito seja prático, a localização do Corpo de Bombeiros de Barbosa também não é muito boa para nós. Né? Eles têm que atravessar praticamente toda a cidade.
Certo, mas
é isso. É o mesmo continente. É o ponto dele. Para nós, assim.
Eu não sei a localização do militar de Bento, mas também
é nossa. Continua perto do
Laudito. O que deu para sentir é que o pessoal de Bento considera Barbosa como uma força paralela, né?
É, na verdade, eu acho assim, mas a maior sacanagem que eu vi na história, trocando em miúdos assim, foi eles não terem comunicado Carlos Barbosa.
É.
Entendeu? Receberam a ligação, pô, nós estamos indo, mas nós vamos
vocês dar vão, então, né?
Pô, eu estou aqui a 20 quilômetros de Barbosa, com certeza Barbosa vai chegar, eu vou avisar Barbosa, eu estou saindo, mas eu estou avisando Barbosa. Nem ia tocar no assunto, entendeu?
Quer dizer, não é avisar.
Ah, não, nós vamos ir porque nós vamos atender.
Na verdade, é se certificar que se já saiu.
Lógico, lógico. E não foi feito esse contato. Então, esse que o pessoal sentiu bastante ali em Barbosa, nessa questão deles não terem. Porque quando aconteceu, às vezes que aconteceu de cair uma V3 para Montenegro, Montenegro nunca deslocou. E sempre foi atencioso. Várias ligações já caiu dos militares lá de Montenegro passando para a atribuição para Barbosa, né? E foi, não aconteceu isso agora em Bento. Então, isso preocupa um pouco. É. Numa dessas, um acidente aqui, por exemplo, uma viatura que acontece aqui na frente. Bom, o cara está aí, bom, Barbosa, 10 minutinhos de ambulância, por exemplo. Não, o de Bento vem. Bom, já avisei os bombeiros, não sei quem é, mas avisei os bombeiros. Bento vem em meia hora. E aí?
E aí, cara, agora, moleque.
Entendeu? Essa é a diferença.
É, né? Efetivo tem Carlos Barbosa e Bento. Bento tem 5.
Ah, sim, não.
Porque segundo o comandante do efetivo de Bento, eles vieram em 3 homens para cá e 2 ficaram lá. Né? Então eles estavam só com 5 pessoas naquele momento, né?
Não, sim.
Na entrevista ele me disse, ó, 2 ficaram protegendo a cidade de Bento e eles 3 se deslocaram para cá. Então até essa questão, enquanto o Corpo de Bombeiros Voluntários estava aqui com 7 pessoas.
É, eu assim, deixar bem claro que eu não tenho nada contra o bombeiro militar, bem pelo contrário, acho que toda ajuda é bem-vinda, que a gente falou. Numa situação, pode ser que a gente precise de mais um caminhão, eles venham, ótimo, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a nossa prioridade tem que continuar sendo os voluntários aqui do Barbosa.
Coisa justa.
Presidente, gostaria de enviar então um ofício. Novamente eu volto à situação na casa aí sobre essas nossas emendas impositivas, né? Eu tenho uma situação da emenda impositiva que eu tinha feito para a APA, que é a Associação de Proteção aos Animais, né? Essa associação fechou, então hoje não teria mais sentido de permanecer essa emenda impositiva para eles. E discutindo algumas coisas, o que, se pode ou não se pode fazer com esses valores das emendas impositivas de saúde para todos, do programa Saúde para Todos, Conversando, então, quero mandar um ofício aí para o prefeito para que mande, então, que você faça essa alteração e mande para essa casa uma contribuição para a Associação dos Moradores da Comunidade de Sagrado Coração de Jesus para tratamento de água, no valor de R$4.900, que era a minha emenda lá para a APA. Discutindo sobre essa situação, se pode pagar esse tratamento de água ou não se pode. Então, a Prefeitura Municipal hoje, no tratamento de água que faz, do que é de responsabilidade do município, também usa o código 040, que é da saúde. Então, essas nossas emendas impositivas, referente à saúde, também podem ser usadas para esse fim do pagamento do código 040. Então, vai meu ofício aí ao prefeito para que se faça essa alteração da minha emenda impositiva.
Só me permite uma parte, presidente. Sabemos que tem que ser gasto dentro desse ano.
Isso.
Não sei se gasto todo esse valor com tratamento nos meses que faltam. Tá. Talvez não vai ser aplicado todo o valor.
Tem um valor mensal que é gasto pela associação.
Não sei se vai dar todo esse valor, isso que eu quero dizer. Talvez vai ficar um dinheiro da sua emenda sobrando.
Mas fica de responsabilidade, então, lá da associação para gerir, né, sobre esses valores, se vai gastar ou se não vai.
Sim,
se
mas
não
mas
vai tem... gastar,
é que é, então. Daí não, ela não. Ela não vai poder repassar mais do que eles estão gastando, né? Só para. Só para você não queimar a emenda, é isso que eu quero dizer.
Mas então se já queimamos uma emenda ano passado, então
se
for queimar de novo...
É uma possibilidade.
Também, podemos fazer depois.
Posso dizer, eu sugiro para o vereador, já que ele estava dentro, e eu acho que é um assunto bem legal, se ele pudesse, eu iria fazer uma campanha de castração, gasto esse valor, né? Que resolveria alguns problemas.
Esse ofício pertinente. Via câmera aqui.
Encaminhar e vamos ver o quanto que a associação vai gastar então, até o final de ano, né? Nesse tratamento de água, e o restante pode ser feito nesse sentido, né? Outra questão, quer dizer, é sobre como nós entramos agora de novo na montagem da legislação para os auxílios do ano que vem, né? Conversando aí com o pessoal que está montando a legislação para o ano que vem, temos uma previsão aí de um aumento de 2% para os auxílios do ano que vem. Então, nós temos aí a Associação Creche ali da linha francesa, nós teríamos uma previsão de um aumento de 2%. Né? Nós estamos, a creche, na verdade, lá está sem aumento do salário de suas funcionárias por mais tempo já. Então, ano que vem teriam que aumentar e com certeza seria mais que 2%. Então, gostaria de enviar um ofício ao prefeito para que possa sentar aí com a diretoria da associação aí para que se estude realmente o quanto é necessário para essa creche para ano que vem, tá? Porque daqui a pouco, na metade do ano, final do ano, nós vamos estar discutindo de novo. Nós temos toda essa situação que se vive discutindo nessa casa, em que o tratamento da criança que está na creche de lá tem que ser igual ao tratamento da nossa creche aqui da sede, da creche municipal, né? Mas, com esse valor, com certeza nós não chegaríamos ao tratamento igualitário que tanto se fala. Então, manda um ofício aí para o prefeito para que sente e converse com a diretoria da creche da Lagoinha Francesa para ver o quanto realmente eles vão precisar lá. Nós fomos a Porto Alegre na semana passada, né, como já comentado, na instalação da Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais. E após isso, nós fomos à Expo Inter, aí no Parque de Exposições de Esteio, juntamente com o prefeito municipal. E lá nós participamos de algumas palestras também, encontramos aí alguns deputados. Um dos principais pontos que eu fui para a Expo Inter foi porque lá estava o secretário da Agricultura, que é o Covatinho, o Covat Filho. É o secretário de Agricultura e ele é responsável pelo maquinário, então, que fura os poços artesianos com profundidade superior a 600 metros. Eu fui especialmente lá para encontrar e conversar com a galera e com a turma, os assessores do COVAD. Eu conversei com ele lá. Pena que é, ficamos também sabendo novamente que a máquina que faz esses postes ainda continua estragada, né? Mas com certeza nós continuaremos batendo, continuaremos pedindo aí para que realmente esse poço com profundidade superior a 600 metros saia aí na Francesa Alta. E também, claro, estamos aí pleiteando uma emenda parlamentar de pavimentação aí para o município de Barão no valor de 250 mil. Na Expo Inter, lá também encontramos o Jerônimo Gerger, tiramos até uma foto com ele lá, e em algumas palestras em que o prefeito estava, nós também participamos de algumas palestras, e nessas palestras foi muito discutido a questão da liberdade econômica, que o Jerônimo hoje ele é relator da lei da liberdade econômica, né? E tínhamos uma medida provisória sobre essa matéria. Esteio, então, normatizou essa lei, transformou, regulamentou a lei municipal conforme a lei federal também. Conversei com o pessoal da prefeitura de Esteio referente a essa legislação municipal que criaram, referente à liberdade econômica. Após isso, conversei com o pessoal da DPM também sobre o assunto. Existe hoje muita divergência ainda sobre o que pode fazer e o que não pode fazer com essa legislação. É muita questão de interpretação. Inicialmente, eu queria já dar entrada num projeto da adequação da legislação municipal também, conforme essa lei federal e parecida com a legislação de Esteio, mas eu fui orientado pela DPM a aguardar mais um pouquinho para dar entrada nesse projeto de fazer essa adequação municipal à lei federal. Então, com certeza, daqui a pouco estarei entrando aí para fazer essa adequação, mas temos que esperar um pouquinho aí, porque tem alguma divergência ainda nessa interpretação dessa legislação. Também não queremos aí... O que o pessoal da DPM me falou também, que existe, por enquanto, muita política, muita campanha em cima dessa legislação, então a gente também não gostaria de trazer essa legislação para o município de Barão, iludir aí a população e depois dar problema. Claro, esperamos aí um parecer da DPM e com certeza após isso aí estaremos entrando com um projeto de lei para fazer essa adequação da legislação municipal. Obrigado.
Eu vou pegar mais um gancho, não sei se eu deixei já aqui na casa, Pedro Gilson, o deputado Jerônimo encaminhou para mim a cópia da lei para instituir ela no município, eu deixei para a Adriana analisar, eu até acho que ela já está protocolada, né? Se temos que aguardar ou não, não sei se ela precisa de adequações, mas como o deputado Jerônimo encaminhou para várias pessoas, isso faz umas 3 semanas, eu deixei ela para análise do jurídico, ela ajustou e foi protocolada. Depois a gente vê essa questão.
Daqui a pouco dá para juntar
Sim, tem que ver como é que ela vai caber no município. Mas é muito importante porque o cara pode fazer um test drive do negócio dele antes de precisar abrir toda uma documentação. É uma lei bem interessante. Eu vou falar um pouquinho aqui, a gente falou antes em máquina e eu questionei aqui sobre agricultura e obras, e eu vou falar um pouco sobre máquina, tá? O questionamento do Felipe também, de repente ele não sabe como se pegou um parque de máquinas e como se deixou um parque de máquinas, tá? O secretário da Agricultura, administração anterior, patrola nova, retro nova, caminhão novo do PAC, vamos tirar fora que é governo federal. Retro JCB nova, trator LS novo, caminhão Volks novo, roçadeira lavada nova, trucar e botar caçamba no caminhão Volks que estava parado, administração passada. Nessa administração, trator John Deere novo, e ainda na administração passada, carregadora Tosan nova, que era uma emenda da administração anterior, e um distribuidor de dejetos novos. A gente sempre se preocupou com o parque de máquinas do município para deixar uma questão bem clara aí. A questão do 193, tá? Eu acho que já foi discutido, mas eu ainda acho que daqui a pouco tem um caminho para não medir força com os militares, tentar fazer aquele fixo deles receber chamar que é gratuito. Né? cobrar sem custo, mas eu acho que é por aí que se mede. Quero deixar minha solidariedade com a família lá, eu sei, a gente sentiu na pele lá no ano de 88, o meu pai passou pela mesma experiência, e graças a Deus que nos dois casos não tinha ninguém em casa, que os danos só foram materiais. A gente deixa porque sabe como isso é muito doloroso. Tá? Deixa aqui a minha solidariedade. Nossa família, eu quero agradecer a presença de todos aí, secretários, o Felipe, uma presença constante, Adriano, presidente do Conselho. Sejam sempre bem-vindos aí. Obrigado, gente.
Obrigado. A gente sempre comenta aqui sobre a solidariedade do Baronice, né? Eu cheguei um pouco depois lá, fui avisado. Quando fui avisado, eu fui. Já do ladinho lá dentro, o pessoal todo, muita gente se envolveu para ajudar. E a gente já escutava ali, aquele povo que estava ajudando, assistindo, já naquele momento, os bombeiros nem haviam chegado, já pessoas falando em fazer campanha para ajudar. Ali naquele exato momento. Né? E o professor de Barbosa, agora saiu. Já tem coisa que a gente nem sabe onde colocar. Agora, a Francesa me parece que quer fazer um baile também para arrecadar fundos, ajudar, uma coisa assim que nos sensibiliza e emociona muito. O Edu e a Débora estiveram em casa ontem, né? Aí o Edu estava com uma bermuda e uma camisa do Marinho, né? O Marinho, levando na casa dele. Barão tem essa característica, do meu ponto de vista, é a nossa. É a característica mais linda da nossa população. Então, eu, em nome da família, né, não estou autorizado a isso, mas eu acredito que posso fazer. Eu sei que todos foram solidários à sua maneira, né, pelo apoio que foi dado, né, às autoridades, de uma forma geral, da população. A família. Dito isso, eu quero tocar aqui num assunto que me chamou muita atenção, sobre o nosso presidente. Vocês sabem que eu, às vezes, critico, quase sempre critico, meu amigo Bolsonaro, e quando ele faz alguma coisa boa, eu também normalmente falo, embora. Momentaneamente, a gente sabe que é um tema de governo, há uma dificuldade muito grande. Mas me chamou a atenção, eu vi um vídeo, em que ele estava, parece que caiu na real, a ficha caiu. Eu vou sintetizar aqui. Você não sabia que tinha tanta gente má, né, no Congresso e no mundo político, não sabia que tinha tanta gente corrupta, assim, eu não sabia que tinha tanta gente querendo derrubar o outro, tanta gente com o coração duro, que nunca olhou para o Brasil. Eu fiquei mais preocupado ainda. Pô, será que isso é ingenuidade? Porque como é que o presidente hoje pensa que eram os presidentes anteriores? Né? A de Fernando Henrique tinha só anjo, pastores, padre, Lula, Dilma, Fernando. Cara, o mundo político ele é assim. E a impressão que deu é como se ele agora tivesse observado. Naturalmente que não pode ser isso. Né? Mas me chamou a atenção muito o presidente ter feito esse desabafo. Né? Ele queria fazer algumas coisas e ficar esbarrando em. Como é que ele disse? Pessoas malignas que desejam mal dos outros. Tomara que ele veja isso com bastante nitidez e que possa tomar as decisões mais acertadas. Quero agradecer também a presença
Boa noite a todos. Nós somos obrigados, secretário da Saúde, por vir novamente atender e o povo de uma maneira geral. Muito obrigado, presidente.
Obrigado.
Bom, também quero agradecer a presença das autoridades, secretários, ex-funcionários, ex-vereadores, presidente da Câmara. Ex-presidente da Câmara não foi, foi vereador. Eu fiz um conselho. Assessoria da secretária e quero dizer que tem algumas questões que o Papa ainda na mesma tecla, por exemplo, da questão de sinalizações de placas, né? Então, não tive assim, um retorno preciso. Eu sei que foi um ano colocado no plano de, né, para ser atendido, outro ano ia ser colocado, e assim, ainda vários colegas também estão esperando por placas, a gente está esperando, e parece que é uma coisa assim tão custosa de acontecer. Então, a gente vê que tipo, são pontos críticos que precisam realmente de sinalização, né? E a gente vê a todo momento pessoas que não conhecem a nossa cidade e às vezes eles vêm numa rua assim, eles vêm, não é só a gente que diz isso, outras pessoas também dizem, não é de hoje só isso, mas a gente tem que tentar melhorar a cada momento. Sei que o meu colega Bernardino colocou que estava sendo demarcado estacionamento, eu acho isso importante, até indiquei, mas a gente vê isso já em outras cidades, por tudo, inclusive com a demarcação do deficiente físico, demarcação do idoso, né? Então, nós também temos que avançar nessa questão. Até os, tem que louvar, tem que elogiar, que várias ruas realmente foram pintadas, principalmente pela questão dos filhos de 7 de setembro, mas a sinalização de trânsito me preocupa até bastante, porque o nosso sistema viário não é muito favorável, né? Porque não temos recuo, às vezes, uma esquina, um entroncamento é meio apertado, um vem, um se mete e assim vai. Então, quero reiterar esse ofício para ver como é que está a questão da sinalização de placa. Teria que ser feito um levantamento completo, de fato. Ia ser feito em outros anos já. Não sei se esse levantamento, o estudo já foi feito. Então, eu bato firme nessa tecla para que realmente isso aconteça. E na questão da iluminação, eu vejo que até a nossa praça ela teria que ser mais iluminada ainda, lógico. Não sei se hoje tudo está funcionando, né? Não sou eletricista, mas assim, ela ainda é bastante escura, né? Então, e também sobre a questão do banheiro, queria ver como é que está. Eu fiz um ofício para que fosse dar uma verificada na questão do banheiro, porque logo, logo aparece algum evento mais no fim do ano, quando ele está aí. E eu gostaria que eles verificassem de fato para que possa realmente ser feito de bom uso. Porque veio uma pessoa que veio passear no meu sogro ali, de Porto Alegre, e ele veio de Porto Alegre até Barão. Aí ele viu ali que tinha um banheiro na praça, parou a praça, olhou a praça e foi no banheiro. Ele até inclusive falou para o meu sogro: a cidade é linda, tudo é bonito, mas o banheiro deixa muito a desejar. Então, não é uma palavra do colega, do vereador aqui, Claudinho. Então, assim, quem vem de fora, ele pode criar uma imagem negativa por uma questãozinha dessas, né? Então, eu acho que assim, foi construído, foi, mas ele tem que ou ter uma manutenção, uma melhoria, né, um cuidado bastante. Eu me lembro que em outras épocas tinha uma pessoa que era responsável pela limpeza, não sei se hoje isso alguém tem. Então eu gostaria de fazer um ofício para ver se tem uma pessoa responsável pelo banheiro, ou que é um rodízio, o primeiro que chega lá limpa, ou alguém, para saber como é que da questão da colocação de papel higiênico, limpeza, se é feito semanal, se é feito quinzenal, se é uma vez por mês, ou se eventualmente você faz alguma. Imagina, o certo seria que alguém fosse responsável, que teria assim, um cronograma. Esses dias eu estive em Barbosa, eu usei o banheiro público lá também. Mas assim, deu gosto de entrar, porque já se sentia um aroma na entrada do banheiro. Lógico, uma cidade que tem mais fluxo turista, mas a gente se preocupa com o turismo, o município quer trabalhar o turismo, tem vocação para isso. A gente, de fato, vai ter que se preocupar com isso aí. Então, é uma questão que eu ia colocar e coloco com bastante ênfase, como a questão do embelezamento também, ou ainda cobra. Não está feia a cidade, está limpa, mas teria que ter, agora começa a estação de verão, tem que replantar, tem que colocar flor de verão, para que a cidade possa ser mais aconchegante ainda. Isso aí seria minhas colocações.
Primeiro lugar, boa noite a todos. Sobre a minha indicação que eu fiz há pouco antes foi lido, nós temos aqui outro dia, eu estava caminhando quando estava meio chuvoso o dia, e por assim dizer, estou bem das pernas ainda, né? E quase levei um tombo aqui na frente da CET, achei que é complicado, né? Está meio abandonado isso ali e tudo mais, mas foi cheguei a resvalar um metro para frente, assim, que eu não caí por sorte. Mas imagina uma pessoa, hoje nós temos um acesso ruim na câmara e um idoso possivelmente... agora com esse calçamento melhorou um pouco, né, presidente? Mas agora, se tu vem por lá, tu teria um acesso melhor, um pouquinho menos escada, mas mais tranquilo. Aí tu vai pisar na calçada, tu resbala e cai. Acho que é muito perigoso isso. Isso deveria se fazer pelo menos uma vez por ano um lava-jato e lavar isso. Por isso que eu fiz essa indicação, para que não acontecesse. Claro que o inverno, né, que isso é pior, mas passou agora, está passando, mas mesmo assim é interessante que se mantenha limpo isso. Sobre aquilo, agora, aproveitando que tu comentasse sobre a questão dos banheiros, até digo a verdade, prefiro não usar o banheiro do nosso município, mas eu até queria dar uma indicação para nós para o ano que vem de pensarmos. Achei que não cabe para a saúde isso, mas de pensar em fazer uma indicação pelos vereadores, pela Câmara, pelas impositivas e tentar reformar esse banheiro. Também é uma sugestão, né? Eu já tinha até pensado nisso aí, aproveitando o gancho, poderíamos tentar fazer isso. Agora mais um pedido de sugestão, quer dizer, isso é um pedido de esclarecimento. Aproveitando que o secretário está aí, só que eu sei que ele não pode falar, talvez ele poderia me responder agora, mas mesmo assim, qual é a campanha de vacinação que nós temos no momento no município? Nós estávamos discutindo antes aqui, e eu sei que tem um irmão meu que mora em São Pedro, e é interessante, nós falamos há pouco sobre as tecnologias, né, os telefones, e as coisas vão chegando para a gente, nós temos que usar isso a favor, né, a nosso favor. E como ele foi avisado? Venha fazer essa vacinação, né, em São Pedro da Serra. Como ele foi avisado? Pelo WhatsApp, né? Recebeu uma mensagem pelo WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia está aí, pode ser usada, né? E eu não me lembro direito qual é que eles devem ter a mesma campanha de vacinação, mas não me lembro também. E vê até quando vai essa campanha de vacinação. Acredito que é sarampo, mas não tenho certeza. Até para a gente também saber isso e poder dizer para os munícipes, né? Embora assim a gente saiba que os agentes comunitários passam nas casas, mas mesmo assim tem gente às vezes que não está em casa. E daí tem esse pessoal que trabalha fora, se vai existir um pedido de esclarecimento, se vai existir um dia, final de semana, para eles poderem fazer essa vacinação, porque pelo que eu fiquei sabendo é dos 24, ou mais ou menos isso, até os 49 anos. Então, é justamente o pessoal que trabalha nas fábricas, que está em vida trabalha ativa. Fora, ativa, né? Então, se vai existir algum sábado ou final de semana para essa vacinação. É. Só um pedido de esclarecimento.
Só uma parte, né, com relação a isso também. Aproveitar no mesmo ofício que eu, né, colocar. Eu converso bastante com um colega meu, que a esposa dele é vacinadora ali em Barbosa, no posto de saúde, há mais de 20 anos, e ela teria comentado com ele que estaria faltando uma vacina, que era da gotinha, aquela da gurizada, que vem do governo federal. Que ela disse que ela já vacina lá há mais de 20 anos e nunca faltou. E pela primeira vez, desde que ela trabalha lá, estaria faltando. Então, aproveitar para colocar a gente, se pudesse, existe a falta de alguma vacina que venha de fora, por assim, na secretaria. Obrigado.
Era isso, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado. demais.
8-2. Ex-vereador, fala aqui. Elfried, que sempre participa. O Marinho, a cidade. Eu hoje só vou agradecer porque existiu aquela placa, aquela mamarola que foi colocada. Ela não é por mim, é para o pessoal, porque o Molecha deu um tempo que vinha lá e assim pelo menos o pessoal sabe, aquele que sai do salão lá, é a placa para. Os outros escrevendo, então, quando é alguém de lá, o outro tem que parar, né? Agora ficou correto. E as estradas estão boas, né? Não tem, hoje não tem nada de reclamar.
Obrigado. Tem duas questãozinhas só também. O vereador Carlos comentou sobre a questão da vacina, na época nós, agente de saúde, quando passou lá, ela informou que quem, né, não tivesse feito a vacina, só não me lembro a vacina falta, mas enfim, comentou, claro que a tecnologia está aí também para usar, para melhorar. Eu queria, não sei se os colegas permitem, fazer em nome da Câmara, ou senão eu faço em um nome particular, um ofício, agradecendo a direção da escola Senhor do Bonfim pelo belo trabalho que fizeram resgatando a história dos 61 anos da escola Senhor do Bonfim. Convidaram todos os ex-professores lá, inclusive o primeiro professor que deu aula naquela escola, saiu de Barão de a pé, foi para lá, estava lá e se manifestou, né? A professora Emília, então, mora hoje em Montenegro, veio lá. Então, acho que isso foi um belo trabalho da direção da escola em trabalhar e trazer esses professores para lá. Então, não sei se a Câmara permite fazer em nome da Câmara esse ofício, parabenizando pelo trabalho. Sei que também teve uma equipe de professores envolvida nisso, mas vamos endereçar para a direção da escola e ela, então, estender aos demais. Era isso.
Eu vou começar por isso, eu tinha anotado, e bom, fim 61 anos, que você falou, está comentado já. Começou o trabalho da DEM, né, de vistoria em loco, também acho que é bacana esse trabalho, né, importante, também precisa ser divulgado esse trabalho em loco aí para se evitar problemas. Da solidariedade indiscutível, o Luizão já falou, vários aqui já falaram, vários estiveram lá, né, indiscutível, é a igreja, a escola Cônigo Gaspar está promovendo uma janta, agora nesse mês, o valor de R$ 16,00 e R$ 2,00 de cada ingresso vendido vai reverter
um almoço,
no sábado, né? Então eu só queria dizer isso aí. Destacar também aí a questão do ato cívico, né? Não saiu de Ciro, mas foi um ato cívico curto, simples, mas eu acho bastante envolvente. E eu só ia dizer, se de novo der um dia de chuva no dia 7 de setembro, que não dá para fazer, por exemplo, estava para vir a Corporação do Exército de Bento Gonçalves, tranquilamente ela podia fazer uma apresentação e ia ser emocionante dentro do ginásio. Ficamos comentando, então, deixaria essa sugestão para a Secretaria da Educação. Se ela convida o Exército para vir se apresentar, eles podiam fazer a apresentação no recinto fechado. Ia ser uma coisa muito bacana e, com certeza, de muita vibração.
A Junta de Serviço Militar é ligada diretamente ao prefeito.
Entendeu? Então, e eu ia complementar o juramento da bandeira, então você já falou. Tá? Então, a outra, eu queria saudar o presidente, né? Parece que o sindicalismo, ele teve durante muitos anos meio ausente, mas eu percebi que agora o sindicalismo aflorou de novo. Então, eu quero saudar o presidente dos servidores municipais de Barão, e ele já está usando da sua prerrogativa. Né? Ele nem falou como vereador, ele disse: precisamos discutir com os servidores. Então está aí o recado do movimento sindicalista. Então quero saudar que você está enveredando por outros caminhos também, vereador Pedro Gilson, né? O sindicalismo está aí, né, vereador
Dutra? O livro Dutra começou assim.
Então quero saudar. É uma nova experiência, né? Também. E aproveitar para saudar as pessoas que estão aí, o Adriano, o presidente do Concepto, que nós estivemos, até falamos, o Laudir também falou na última sessão também, né? Saudar você, o secretário da Saúde, o secretário da Administração, que se retirou, né? E é o Frio. Então, basicamente era isso. Quero saudar a todos. E eu gostaria de sempre ter notícias do hospital, né? Alguém comentou aqui do hospital,
E a gente ficou naquele impasse naquele dia, então eu gostaria que fosse realimentado. Leva verbalmente, gostaria que já essa semana, nem que é por um bilhetinho, por um recado para a secretária, sempre que tiver alguma informação, nós sejamos abastecidos de informação sobre como anda o assunto do Hospital São José de Barão. Em linhas gerais, era isso. Ah, eu queria saudar um trabalhista que a gente teve uma relação muito grande. E quando eu lembro no ginásio de esportes de Barão, eu não consigo me separar dessa figura. E hoje eu vi ele nas páginas do jornal Zero Hora, num encontro com o Marquesan. Inclusive, nessa conversa, ele elogiava muito o saudoso pai do prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquesan. Eu estou falando da figura do ex-governador, que se hoje nós temos um ginásio de esportes, não tenho a menor dúvida, se chama Alceu de Deus Colares. Então eu vi 92 anos e ele não perdeu a oportunidade lá na rua de declamar uma poesia. Então, que muitas declamações nós tenhamos, né, exatamente agora na Semana Farroupilha que está se iniciando. Então, com isso, queria saudar, fazer esse registro, né, do ex-governador, que para nós foi muito significativo e trouxe obras muito importantes. Era isso, presidente.
Obrigado. Quero aqui, então, encerrar a sessão de hoje. Cumprimentar mais uma vez e que possam vir sempre os nossos presentes. Quero também cumprimentar, que não cumprimentei antes de forma específica, o presidente do Conserpro, Cláudio. E, sendo que constava na sessão ordinária de hoje...
Não tem um convite para uma audiência pública?
Amanhã?
Quinta, mas já foi vinda na semana passada.
Foi vinda na semana passada.
É sobre isso, eu gostei de todos os vereadores, presidente, se me permite, todo mundo usa... Nene falou de São Pedro da Serra, aqui falou de Carlos Barbosa. Então, eu, assim, me preocupou isso, esse negócio da construção. Eu busquei de todos os municípios. Quero agradecer a Juliana, ela buscou informações de Garibaldi, Carlos Barbosa, São Pedro da Serra e Salvador do Sul sobre a questão do zoneamento, da questão das construções. Então, eu queria que vocês discutissem também, porque isso está em jogo o futuro do nosso município. E aí me chamou a atenção, presidente. Carlos Barbosa, o centro da cidade é 5 andares. Os bairros são 6. São Pedro da Serra, agora vai alterar um pouquinho, que está até 18 metros de altura, vai permitir, está discutindo para ir a 21 metros. Também da ocupação, é mínima a ocupação. O máximo que o município chega é 75% de ocupação dos terrenos. Então, eu gostaria que todos nós repensássemos isso. Né? Talvez nós vamos agradar uma ou duas pessoas, mas nós vamos estar construindo uma coisa que vai ficar para sempre, né? Então, eu gostaria de levantar essas questões, me chamou muito a atenção, e até esses dias que eu ia, comecei a observar. Mas dá a impressão, olhando o prédio, que ele tem mais que 5 andares. Na verdade, é exatamente pela parte do subsolo, porque em frente para a rua tem que analisar. Por exemplo, se eu construo lá, aqui debaixo é capaz de ter 7 ou 8 andares, mas lá na frente vai ter só... Sim, e a outra questão que um ouvinte, inclusive, no sábado me disse, e se der um incêndio? Se nós construímos 10, 12 andares, as nossas corporações estão preparadas para atender nessas alturas? É outra questão que eu levantei. Então, eu gostaria que a gente discutisse com bastante profundidade essa questão, porque está em jogo. Nós somos transitórios, mas as construções, essas coisas, presidente, então eu gostaria que nós também... Além de ter a oportunidade depois de votar isso mais tarde, né, se tiver alteração ou não, mas nós começássemos a pensar isso, tá? Eu até ia propor que nós fizéssemos até uma audiência nossa para discutir com o Minério, trazer um arquiteto, trazer outras pessoas, porque é uma coisa muito complexa. Nós não podemos atropelar isso.
A questão da impermeabilização.
É, isso. É muito importante. Então, essa é uma questão... É 10%, Valdir, que tu levanta.
É bem interessante que levantar, mas vamos discutir quinta-feira, então, na audiência pública...
É. Até eu tinha sugerido nós ver como é que está a nossa volta, isso eu sugeri. E os profissionais diretamente envolvidos, são o que seria.
Mas depois, quando o projeto vier para casa, aí nós vamos fazer uma audiência pública. Quando o projeto realmente tiver.
Eu acho que chegar isso. Eu não sei se deveria chegar aqui, porque aí gera a expectativa e alguém vai dizer.
Então, declaro encerrada a sessão do dia 10 de setembro, e hoje temos um colega.